Bom dia. Me senti meio oprimido. A oração é sempre bom, né? Mas são dois tricolores colocando a mão em mim. Gente, eu ganhei ontem. Já deu 1-0, já tô na final esperando. Volta redonda, em nome de Jesus. É uma alegria muito grande estar aqui, meus irmãos. Como o pastor Guilherme disse, eu não estou sozinho aqui, eu estou com a nossa equipe do Casa Cap. E essa galera tem vivido o privilégio, através da vida do pastor Guilherme, do seu ministério, não somente agora, nesse período da conferência, mas janeiro e fevereiro nós tivemos muitos problemas em Vargem Grande, questão da segurança da cidade ali, né? A região tem sido alvo de muita criminalidade. E nesse período de janeiro e fevereiro, praticamente todos nós estivemos aqui aos sábados, cultuando com o IUF. Então, a minha gratidão pela tua vida é muito grande, Guilherme, porque eu disse isso no último retiro que tivemos lá. A sua amizade é muito importante para mim, e não é bajulação, é honrar a tua vida. A gente se conhece desde adolescente, eu lá em Vargem Grande, você aqui já no recreio. Temos um irmão chamado Rodolfo, né? Você tem um irmão chamado Rodolfo, meu irmão também se chama Rodolfo, e ele tem sido muito especial no meu ministério, e eu queria honrar a vida dele por conta disso. Porque se nós estamos vivendo nesse período de carnaval uma resposta de Deus, eu te garanto que não foi somente agora nessa semana, mas é janeiro e fevereiro bebendo da fonte do Senhor neste lugar. E eu queria aplaudir o Senhor pela vida do Guilherme. Pastor Guilherme, a juventude, muito obrigado. Obrigado pelo que nós estamos vivendo pelo Senhor. E o carnaval, que é um período muito complicado, já ouvimos algumas palavras sobre o carnaval. Eu entendo sempre que quando eu tenho o privilégio de ministrar uma palavra, eu acho que a palavra ela precisa ser muito sincera, ela tem que ser do meu dia a dia, ela tem que falar do meu coração. E essa semana, esses dias, um jovem lá de Vargem Grande, uma figura, Raquel, uma figura ele. Toda vez que ele me encontra para mexer, me destabilizar, ele é um dos líderes que eu tenho lá. Ele disse, pastor, estou precisando dar uma afastada para criar um testemunho. Estou precisando dar uma voada para criar um testemunho, criar uma ação, porque eu estou muito certinho, pastor. E essa semana, esses dias, ele me ligou, falou assim, eu preciso fazer um gabinete, porque, na verdade, a gente já se encontra no discipulado. Ele falou assim, eu preciso adiantar o nosso discipulado, porque eu preciso te encontrar. E ele entrou na minha sala, achei que ele fosse, né, pastor, quero inventar um testemunho, quero fazer uma graça. E ele entrou muito sério na minha sala essa semana. Eu pensei, um rapaz com o perfil dele, na semana do carnaval, ele vai inventar alguma coisa. E ele, muito sério, disse para mim, pastor, já quero te adiantar, não tem nada a ver com carnaval. Eu não quero falar sobre a festa que vai acontecer lá fora, o bloco, eu sei que isso tenta alguns, não me tenta, eu acho que é uma mentira, mas tudo bem. Eu não sei se eu quero mais ser discipulado ou discipular. Eu não sei se eu quero mais liderar. Eu não sei se eu quero continuar nesse movimento da igreja. E como eu disse, pastor, não tem nada a ver com carnaval. É porque a minha vida tem se tornado uma mentira. Pastor, estar aqui na igreja, vir aos cultos, participar da juventude, liderar com o Senhor, ser discipulado e discipular alguém, hoje tem se tornado uma mentira para mim. E eu fiquei muito preocupado, falei, mas o que está acontecendo contigo? Ele falou, pastor, eu tenho muitas vontades na minha vida, e eu sou muito jovem, eu sou novo, e eu acho que eu estou perdendo tempo na minha vida, e eu sempre estimulo eles, quando entram na minha sala, a falar assim, olha, da porta para cá, tudo que está no teu coração, é o que precisa sair da sua boca, não inventa, não fique maquiando a história, conta da história da forma como veio do seu coração. Se você não quer ficar, fale. Se você está incomodado, diga. Se está com raiva, expresse a sua raiva. Mas comigo você tem toda a liberdade de dizer o que está no seu coração. E ele disse, pastor, o meu coração, eu me sinto mentindo, vindo à igreja, mentindo, levantando as minhas mãos, mentindo, discipulando algum adolescente, mentindo, estando na sua frente, dizendo que eu sou crente. Da mesma potência que ele é acelerado, ele também é muito sincero, e eu gosto muito disso nele, porque ele disse aquilo que talvez a gente não consiga dizer. ele conseguiu verbalizar aquilo que muitas vezes, sentados aí, ou em pé aqui, nós temos na mente, mas, e no coração, mas não está na nossa boca, não está concreto. E ele foi verbalizando aquilo com toda honestidade: eu me sinto um impostor. Imagina o que eu diria para ele. E a gente estava conversando sobre o carnaval, eu tentando descobrir se era o carnaval de fato. Eu falei: olha, o carnaval não me preocupa. Me preocupa sim. Não me preocupa, porque o carnaval é um símbolo de uma época do ano onde a cidade é entregue, a autoridade da cidade é entregue aos prazeres da carne, aos prazeres da vida. É claro que tem bloco, é claro que tem folia, é claro que tem tudo isso. Mas o símbolo do carnaval é o período que a cidade se encontra na liberdade de viver a sua própria vontade. Viver o que quer, explorar os seus limites. E aí eu disse para ele, tentando ajustar essa conversa: olha, o carnaval é um símbolo, mas há carnavais nos nossos corações. Há períodos de carnaval no meu coração e no teu coração. Não é porque a minha posição pastoral não existe um carnaval escondido no meu coração. Talvez essa posição diante de você, você pense assim: não, mas o pastor tem lutas celestiais, sei lá. Ele não tem as mesmas vontades que eu tenho. E na nossa intimidade do discipulado, com todo cuidado, eu fui mostrando para ele que eu sou de carne também. Nós somos de carne. E a melhor resposta que eu poderia dar para ele é dizer: olha, meu amigo, eu também tenho um carnaval no meu coração, eu também tenho desejos. Na minha vida e na tua vida, nós vivemos esse confronto o tempo todo, porque o carnaval é um símbolo, mas o símbolo do carnaval está nos nossos corações durante o tempo todo, meu irmão. Talvez sentado aí agora, você esteja lutando contra a sua verdadeira vontade. E quando eu penso no símbolo do carnaval, eu penso no tempo que a gente vive, na sociedade que a gente vive, nesse meio que a gente vive, nesse caminho, nessa avenida que a gente vive. Porque se o símbolo do carnaval é viver a sua própria vontade, nós estamos falando que o símbolo dessa sociedade é dar vazão para o eu, para a individualidade. A avenida que nós vivemos na nossa sociedade, no nosso tempo, é justamente essa. É quando nós caminhamos buscando a nossa saciedade, ou a falsa sensação de saciar as nossas vontades. Porque o que estão fazendo no carnaval agora? E quando a gente fala assim, né, o que estão fazendo lá? Gente, tem gente que tem em casa agora detestando bloco, tá? É porque a gente às vezes se coloca numa posição, né? Mas tem gente lá fora agora que detesta bloco, e não é crente, mas só detesta o bloco, detesta a bagunça também, mas que aproveita esse período para fazer o que quer. E talvez esse seja o símbolo dessa sociedade, onde o eu precisa ser alimentado, onde as minhas vontades precisam ser saciadas, onde a minha carne, aí a festa da carne, toda a compreensão de carnaval, você já cansou de ouvir, né? A carne, ela tem o alimento que nunca sacia, mas é o alimento para explorar os seus limites, beber até onde vai, ver onde o corpo aguenta. Mas o contrassenso do rapaz, que eu quase soltei o nome aqui, o contrassenso que ele entrou na minha sala dizendo é esse: pastor, existe a proposta do reino que eu sei, que eu aprendi, que o senhor tem pregado. A proposta do reino é se entregar pelo próximo, mas a proposta da avenida da vida é se entregar por mim e correr atrás do meu, porque eu sou jovem, eu quero me alimentar, eu quero curtir, eu quero viver. E essa dicotomia, essa dualidade, na verdade, nós vivemos todos os dias: viver para o reino, viver para a avenida do carnaval, viver para o Senhor, ou viver dando a vazão para as nossas necessidades, enfim. E aí, tentando ajudá-lo a compreender e tentando resolver a minha crise, obviamente, porque eu também entrei em crise, eu li Mateus 5, 43, 48, e se você puder, abra a sua Bíblia, Mateus 5, versículo 43 e 48. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e os injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo a mais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, guarde essa palavra, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém? Portanto, sejam perfeitos. Quando nós olhamos para Mateus 5 e toda a história do Sermão do Monte, eu tentei beber da fonte de John Stott, que escreveu um livro maravilhoso. Não sei se você conhece John Stott, mas um teólogo incrível, um dos maiores teólogos da nossa comunidade de fé. E aí ele, no seu livro Mensagens do Sermão do Monte, ele aponta esta passagem, Mateus 5, 43 a 48, para dizer que talvez essa seja a passagem mais contracultural do Sermão do Monte. E se você tiver o tempo e você quiser beber um pouco dessa fonte, que é maravilhosa, não somente do livro, mas do texto, você vai ver que Jesus está discorrendo, falando de uma forma muito contraditória ao tempo que ele estava vivendo. Em todas as suas afirmações em Mateus 5, no Sermão do Monte, ele vem desconstruindo aquela sociedade. Ele vem desconstruindo todo o entendimento. E esse texto, ele começa com uma coisa sutil, e que a gente não pode perder nenhuma sutileza da Bíblia. Preste atenção que o texto começa dizendo, vocês ouviram o que foi dito. Preste atenção, amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Isso não está em nenhuma frase do Antigo Testamento, não é uma lei do Antigo Testamento, não é nem uma palavra daquela cultura. Mas o que Jesus estava combatendo era o espírito daquela cultura, a ideia daquela cultura, a ideia daquela sociedade. O que Jesus está combatendo quando ele diz, olha, vocês têm ouvido, não é porque estavam lendo alguma passagem, mas preste atenção, olha o que ele está dizendo, vocês estão ouvindo por aí a ideia. Porque você não liga a TV nos dias de hoje e vê alguém falando assim, olha, o que vale é a individualidade, o que vale é o prazer da carne, ninguém tem comercial, não tem propaganda, ninguém vende essa forma, é um conceito, é uma ideia que está entre linhas, e que nós vamos bebendo, e que Jesus, eu não quero palavras entre linhas, eu quero falar claramente, sabe essa ideia que vocês estão vivendo, de amar os seus irmãos, amar os judeus, mas odiar os samaritanos, isso não cola no reino, isso não vale para o reino. Sabe esta ideia de viver amando os judeus, mas sendo refém do romano e odiando o romano, porque o romano te oprime, te subjuga? Eu sei que você tem uma justificativa, mas não cola no reino. Porque se eu tiver que sentar com uma samaritana, eu vou sentar. Se eu tiver que abençoar uma samaritana, eu vou abençoar. Se eu tiver que curar o servo de um centurião romano, eu vou curar, porque o reino não é sobre os nossos, mas o reino é sobre todos. E eu quero botar a lente desse texto, Mateus 28, que nós chamamos na nossa comunidade de fé a grande comissão, a visão que a nossa igreja está bebendo, ide pelo mundo fazendo discípulos. E eu gosto muito mais da expressão do indo, caminhando, vivendo, façam discípulos. Vivendo a vida que você tem, façam discípulos, indo, no gerúndio. Como, no tempo que a gente vive hoje, viver a ideia de entregar a tua vida, o teu tempo, a sua agenda, para cuidar de uma pessoa? Como? É, realmente, o menino não estava errado no meu gabinete, não. É contraditório. Como entregar a sua vida, que já não tem muito tempo, trabalho, família, filhos, e discipular, gente? Porque discipular é vida na vida. E eu coloco isso como um prisma, porque é a primeira comissão, é a maior comissão, é o mandamento de Jesus. Olha, façam discípulos, vivendo, andando, façam discípulos. Essa é a missão. O resto é apetrecho. O mais importante é ensinar a guardar os meus mandamentos. Mas como, nessa sociedade tão complexa, com tão pouco tempo, tão individualista, eu e você, discipularmos, investir a nossa vida, entender o conceito do reino, que a minha vida não pertence a mim, a tua vida não pertence a você, você é um grande mordomo, você cuida da família, você cuida do seu emprego, você cuida dos teus filhos, mas a sua vida não é sua, você é um mordomo. E por esse prisma, prisma do reino, a minha carne tem problema. Porque quando eu olho para o prisma do reino, pelo caminho de Jesus, a minha carne, ela não aguenta essa pressão. A minha carne, a sociedade, o carnaval, a minha essência, a minha natureza, ela é contrária à cultura do reino. Porque quando a gente ama, geralmente a gente ama e cuida quem nos traz benefício. A gente gosta de cuidar de quem nos bajula. A gente gosta de fazer se tiver alguém vendo. A sinceridade do rapaz no meu gabinete está nascendo aqui. E se você quiser receber essa palavra para você, enquadre onde você quiser se enquadrar, mas eu preciso dizer isso. Que na sinceridade do nosso coração, aquilo que não verbaliza, sabe? Aquilo que a gente pensa, mas não diz, ou que a gente sente, mas ainda não conseguiu concatenar as ideias, é isso. Amar o inimigo é uma missão completamente contracultural. Porque quando você, ouvindo essa palavra, já ouviu e pensou, pastor, eu não tenho inimigo, eu sou uma pessoa muito boa, sou uma pessoa muito certa, sou uma pessoa ética, e eu tenho problema com a palavra ética. Eu tenho problema porque a palavra ética, ela pressupõe, ela é uma disciplina da filosofia que compreende o que é certo e o que é errado, né? A ética é você discernir o que é certo e o que é errado. Mas o princípio da queda do homem foi justamente quando ele se pautou pela ética. Porque no Éden, ele escolheu não viver a vontade de Deus, mas ele queria discernir o que era certo e o que era errado. Quando nós escolhemos viver a nossa maneira, nós começamos a ter um grande problema. Lá no Éden começou o problema da ética. Eu sou bonzinho, eu quero definir. E quando eu penso no inimigo, pelo prisma dessa sociedade, da avenida carnaval que a gente está vivendo, do coração, da natureza humana, do tempo que a gente vive, quando eu penso de amar o inimigo, e como eu disse, talvez você não tenha inimigo, o verdadeiro inimigo da nossa vida nessa sociedade é tudo aquilo que rouba o meu tempo e o seu tempo, que rouba a nossa individualidade, que rouba a sua capacidade de se nutrir completamente só para você. Porque tudo aquilo que foge das suas necessidades começa a se tornar o seu inimigo. Queria muito um emprego. Essa é a retórica insaciável do homem moderno, né? Eu queria muito um emprego. Nem sei se moderno, porque se nasceu desde a origem. Aí você tem um emprego. Mas daqui a pouco o emprego, que você tanto queria, porque ia te dar status, ia te dar dinheiro, ia te dar condições, ele começa a roubar o seu próprio tempo, porque você tem que trabalhar. E aí o emprego que você sonhou, que você esperava, eu queria muito, se torna seu inimigo. Por que se torna seu inimigo? Porque você já não tem mais tempo para aproveitar o dinheiro que você tem com o trabalho. Eu queria uma família, eu quero me casar, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí quando você tem a família começa a virar bagagem pesada para você. Eu queria viajar, mas eu tenho um monte de filho. Eu queria muito ter filho. Aí quando tem filho, vira bagagem pesada. Eu queria encontrar uma igreja boa, palavra boa. Aí você está sentado aí, que igreja maravilhosa. Mas a igreja começou a te chamar para viver, abrir a sua casa numa célula. Aí você diz, não, mas aí não dá, né? Eu sei que o meu líder está pedindo para abrir a célula, mas é complicado abrir a célula, né? Porque a minha casa, determinado horário, eu tenho que limpar, não dá jeito isso aí. queria uma igreja que tinha visão celular, queria uma igreja que tivesse vida na vida. A igreja te chama para o discipulado. Aí você, não, mas eu não tenho tempo para o discipulado, eu gosto de ir lá, bonito lá, no domingo, mas no dia a dia, aí começa a se tornar um inimigo. Se você não tem um inimigo pessoal, pense e lembre-se que existem vários inimigos rodeando o seu coração no dia a dia. Tem um monte de inimigo rodeando a sua vida. E esses inimigos muitas vezes estão gerando em nós frustrações. É o que o rapaz falou na minha sala, pastor, eu sento aí, mas o meu coração não tem nada. É falsidade, pastor. Eu me sinto um impostor, porque na verdade tudo aquilo que eu sonhei, esperei e achei que fosse um projeto lindo de Deus, agora tem se tornado um grande inimigo da minha vida, porque eu não estou feliz. E aí Mateus 5 parece que aumenta na nossa crise, né? Porque quando eu vou ler Mateus 5, a resposta de Jesus é, portanto, por isso, ou seja, ele diz assim, sejam perfeitos. Como que faz? Como que fecha essa conta? Olha, ame seu inimigo, ore por ele. É uma bênção para você. Portanto, sejam perfeitos. Quando eu resolvi estudar esse texto, olha que eu não gosto de púlpito, nunca usar essas expressões, porque aqui parece, às vezes, até uma erudição, querer mostrar uma erudição, e não é o caso. Mas quando eu fui estudar a palavra perfeito, porque foi a palavra perfeito que eu entrei em crise, perfeito, que eu vi que no grego, telios, bonito, né, pomposo, ela está perfeita, desculpa é a redundância, mas em grego está tudo ok, está legal, é a melhor definição de fato. Mas Jesus não era grego, Jesus não tinha essa palavra grego nesse sentido grego. Jesus era um judeu, Jesus tinha uma palavra diferente, uma ideia diferente de perfeito. E quando ele diz, sejam perfeitos, não era do conceito grego, mas da sua língua, da sua cultura. E quando eu começo a beber da cultura de Jesus, do coração provável, daquilo que Jesus imaginou para perfeito, eu encontrei 4 palavras para perfeito no hebraico. E das 4 palavras que eu pensei, que li, pesquisei sobre perfeito no hebraico, eu vi que tinham 2 mais recorrentes e as outras 2 eram algumas variações, mas essas 2 palavras no hebraico para justificar, para aplicar e denominar perfeição, perfeito, era tamim e shalem. E eu quero que você guarde essas 2 palavras. Porque diante de uma crise cultural, diante de uma crise existencial, diante das nossas dificuldade de sermos crentes, Jesus aponta, portanto, sejam tamim ou shalem. E a definição para tamim é assim, sem variação, ou ausência de defeito, imaculado, puro. Êxodo 12 tem essa palavra tamim, Êxodo 12, 5, o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, perfeito, tamim, e pode ser cordeiro ou cabrito. O perfeito lá no hebraico, tamim, quando eu coloco por essa lente, então sejam tamim. Eu continuo na crise, eu continuo com um problema, sabe qual é o problema? Que quando eu penso que eu tenho que amar o próximo, que eu tenho que amar o inimigo, sair da minha individualidade, viver o prisma do reino, viver o caminho de Jesus, viver o discipulado por tamim, eu vejo que eu sou uma pessoa com variações, eu sou uma pessoa inconstante, tem dias que eu amo Jesus, tem dias que eu não quero abrir a Bíblia, tem dias que eu estou cheio da presença, mas tem dias que eu não estou cheio da presença. Se eu pensar por tamim, portanto sejam tamim, eu continuo numa crise, porque eu e você nem sempre levantamos as nossas mãos como nesse culto, e queremos levantar as nossas mãos, porque talvez tenha batido no dia de hoje a inconstância da tua vida e da minha vida. Então tamim é um problema para mim e para você. Não dá para ser perfeito tamim, porque eu sou inconstante. E o tamim, ele me traz essa inconstância quando eu penso nessa gente boa que nos cerca dentro dessa comunidade de fé, que é a nossa igreja. Tem muita gente com muitos dons aí dentro. Tem muita gente com chamado de Jesus. Tem muita gente que Deus quer usar. Mas quando veste a roupa do tamim, do perfeito sem variação, diz assim: pastor, eu não tenho condições de liderar uma célula, porque a palavra liderar já me dá arrepio. Eu não nasci para liderar, eu nasci para ajudar, Senhor. Eu nasci para ficar ali compondo. Tem um monte de gente boa aí, um monte de gente boa preso no tamim, porque eu não alcancei a perfeição, porque, pastor, eu vario, pastor. Eu tenho máculas, eu não sou puro. E aí entra na crise, e o reino, o indo, continua precisando de você, para discipular, para cuidar, e você não se sente nessa proposta do tamim, porque você varia, porque você é inconstante, e cheio de gente boa aí, igreja precisando avançar. Guilherme não vai se colocar num retiro, mas se coloca no meio da cidade, proclamando, vivendo, indo na cidade, e você pensando: realmente, pastor, eu sou tamim. Mas quando eu penso no Xalém, que aí, irmãos, eu posso te dizer que foi um momento de bênção pessoal. Eu fui muito abençoado estudando esse texto. Deus falou muito ao meu coração. Porque quando eu olhei pelo prisma Xalém, sejam perfeitos Xalém, eu percebi que a palavra Xalém, ela tem alguns significados que tem muito mais a ver com a ideia de Jesus nessa proposta. Porque diz assim, que está ligada à ideia de plenitude, paz, e eu gostei muito dessa palavra, harmonia, bem-estar, da mesma raiz do shalom, shalem, shalom, paz, harmonia com Deus, e essa frase, aonde não tem falta, onde nada falta. Quando eu penso nesse prisma de harmonia com Deus, a perfeição está quando eu estou em harmonia com Deus. Esses que estão sentados, gente boa, para servir, para viver, que se sentem imperfeitos, percebem que não é na força do nosso braço que vamos discipular, que vamos abrir célula, que vamos cuidar da nossa casa e do nosso trabalho, não pelo tamim, mas pelo Xalém, em harmonia com Deus. Você vai ser um pai perfeito, Xalém, quando você entender que você cuida dos teus filhos pelo braço Xalém, pela perfeição Xalém. Teus filhos precisam ser cuidados não pela sua capacidade imutável, invariável, não. Teus filhos precisam ser cuidados pela capacidade Xalém de ser perfeito em harmonia com o Pai. A sua casa precisa ser abençoada por essa perspectiva. O seu trabalho que Deus te deu não é somente para o seu benefício, para o seu consumo. O emprego, o negócio que Deus te deu é para a glória, é para o reino. E é para o reino quando você entende que tudo é adoração, que o seu trabalho lá fora é adoração. E lá fora você compreende o perfeito. Eu vou ser perfeito no meu trabalho, eu vou ser perfeito no meu negócio, porque lá vai haver harmonia, conexão, Deus vai estar junto, Deus vai fazer, é plenitude, é completude, não falta Deus na minha vida, não falta Deus no seu trabalho. E meu irmão, olhe para mim, no seu ministério, que pode ser uma grande enganação quando nós estamos aqui vivendo o ministério, e aí eu digo para os servos, porque a gente está dentro da igreja, às vezes com um colete, com um uniforme, numa responsabilidade do altar, mas nesse lugar de serviço, a gente pode estar sendo enganado ou se enganando completamente, achando que estou na casa de Deus, estou cheio de Deus. Às vezes a gente está só vivendo como o meu amigo lá do gabinete, vivendo uma hipocrisia, vivendo um impostor, que está tocando, mas o coração está esperando o culto acabar para ver o que vai acontecer nessa semana. E às vezes aqui seja até mais complicado, porque é aquele mormaço, você está dentro da igreja, mas não está dentro da igreja. O corpo está, mas a alma não está. O seu ministério precisa encontrar a perfeição Xalém. O seu ministério, portanto, ou seja, o significado, você precisa viver esse ministério Xalém, onde o Senhor é parte, onde o Senhor não é parte, onde o Senhor é a plenitude, é a harmonia contigo, onde as tuas mãos quando tocam, as tuas mãos quando recebem, as tuas mãos quando abrem a casa, as suas mãos quando discipulam, discipulam junto com as mãos do Senhor, com um braço forte do Senhor, Porque quando nós vivemos o ministério com a mão do Senhor, nós não nos cansamos, não tem fadiga, porque o Senhor renova as nossas forças. Porque quando confiamos nas nossas forças, nós cansamos. Começa bem, maravilhoso, abrindo cela, multiplicando, mas depois cansa, porque você está esperando um tapinha nas costas, porque você está esperando que a sua ética, a sua capacidade vai resistir aos dias difíceis. Começamos com metas maravilhosas em janeiro, não chegamos em junho, porque está faltando ser perfeito Shalem das nossas vidas. Portanto, coloquem o caminho com Jesus. E na definição Shalem, eu quero ir para o final dizendo para você que uma frase, uma definição de Shalem me abençoou demais, mais do que eu já estava muito abençoado. E eu, na presença do Senhor, comecei a me emocionar. Porque a definição de Shalem, uma das palavras que define, é onde nada falta. Eu não sei se você se conectou com um salmo muito famoso, mas ser perfeito Shalem é beber de onde nada falta. E eu não sei se você conhece esse salmo que diz assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor de seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale das trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Nos 6 versículos do Salmo 23, pensando que o melhor é viver na unidade e com o Senhor, a minha crise ela é completamente resolvida aqui. E eu vou te dizer por que é aqui que resolve. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que ser perfeito Shalem, pastor. Eu sei que eu tenho que ter Deus na minha casa, Deus no meu ministério, Deus com os meus filhos. Eu sei, o espírito está pronto, eu entendi a ideia. Mas a carne está fraca. Essa é a palavra de Jesus quando foi ao Getsêmani. Porque se preparando para a cruz, para a missão, para o id dele, para a missão que ele tinha que exercer, ele disse: olha, eu sei que a cruz me espera, mas a minha carne ainda luta. Eu sei que eu tenho que ser Shalem, mas eu não sei, pastor. Ouvindo essa palavra, eu saio até motivado, legal, bênção, mas quando eu saio pelaquela porta, na segunda, essa ideia Shalem não sustenta. Eu já estou cansado de fazer promessas que eu vou melhorar e não consigo melhorar. Eu sei que Shalem, o espírito está pronto, mas a carne não aguenta na segunda, na terça e na quarta. Eu venho ouvir uma mensagem no domingo, mensagem poderosa, pregadores maravilhosos, mas quando chega na segunda, na minha realidade, eu não consigo viver. Eu não consigo estabelecer o Shalem na minha vida. Mas sabe por quê? O Salmo 23, para mim, ele fecha essa ideia. Porque existem 4 verbos de movimento nesse texto. Guiar, conduzir, andar e acompanhar. A ideia de caminho no Salmo 23 é maravilhosa. A ideia de caminho é que Jesus está te guiando, Jesus está te conduzindo, Jesus está te fazendo andar. Aonde você não consegue andar, Deus consegue fazer você andar. Deus consegue te acompanhar aonde for. A ideia do Salmo 23, nesses verbos de condução, de caminho, conduzir, guiar, andar, acompanhar, me fazem deleitar na presença do Senhor, porque quando eu sei que o Espírito está pronto, mas a carne não está pronta, eu me lembro que a carne precisa ser cuidada, acompanhada, conduzida pelo próprio Deus. Se você não consegue viver o Shalem na sua vida, se você não consegue trazer a perfeição para as áreas da sua vida, lembre-se que nós só precisamos nos render, nós só precisamos nos entregar, porque não é por mérito, como nós ouvimos aqui na pregação, na palavra da ceia, não é por mérito, porque o reino é sobre entrega. Amar o inimigo é sobre entregar para Jesus os teus inimigos, que Jesus vai dar a forma. Mas, pastor, o ódio no meu coração é muito grande, eu sei que pode ser, porque nos judeus era muito grande, lembra? São os romanos oprimindo, roubando, roubando no sentido de cobrar um imposto muito mais caro do que devia. Virar para um judeu e falar assim, olha, ame o romano é muito duro, eu sei que tem todas as nossas justificativas para não viver a cultura do reino, porque a carne, realmente, a carne não nos deixa, mas a proposta de Jesus é entregar o nosso caminho e deixar Ele conduzir, guiar a forma. Eu sei que segunda-feira parece uma utopia o que eu estou te dizendo, agora parece maravilhoso, na segunda pode parecer uma utopia, mas deixa Jesus te conduzir lá na segunda-feira, lá na terça-feira, lá na quarta-feira, lá no seu trabalho, lá na sua casa. Ah, meu filho não fala comigo, deixa Jesus te guiar lá na sua casa, amém? Deixa Jesus entrar na sua casa, deixa Jesus te conduzir, não precisa elaborar a visão toda, Ele não precisa te dar a visão toda, Ele é o próprio caminho. E é debaixo dessa palavra, é debaixo dessa ideia que eu sou alimentado. Eu não sei se a grande comissão é uma proposta que, quando você vem para essa igreja, você se sente parte. Mateus 28. Indo, vivendo a nossa vida, entregar a nossa vida. Porque foi isso que Jesus fez, né? Poderia estar na posição de Deus, abriu mão da sua posição de Deus e entregou a sua própria vida por nós. Abrir mão da cultura da avenida do carnaval é realmente essa manhã dizer assim, Senhor, eu tenho sonhos, projetos, eu tenho muita coisa pessoal, muita individualidade, e eu não sei se eu consigo largar, mas Jesus, faz da tua forma, vem, molda, ajusta, porque vale muito mais ver os teus planos do que os meus planos. Eu não sei como está a sua mente, não sei qual é a sua crise essa manhã. A crise do rapaz lá, eu acho que ela não continua, porque eu não estou vendo ele aqui. A crise dele continua. Mas a tua crise tem uma resposta. A tua crise só tem uma ação, que não é entender o projeto todo. Como eu vou discipular? Sou incapaz? Sou tamim? É, pode ser. Mas agora é a hora. Agora é a hora de se entregar para uma perfeição xalém, convidar o Jesus, o verdadeiro Salvador da minha vida e da tua vida, e entregar o seu caminho, amém? Se coloque de pé. Portanto, sejam perfeitos, portanto, sejam xalém. A resposta é essa. E como a pregação não pode ser uma teoria da vida, não foi aqui uma dissertação teológica, filosófica, onde a gente sai, pô, legal, maneiro, ela tem que ser viva, e eu acho que toda pregação ela tem que ser viva, porque Deus tem uma palavra para você, não é para quem está em casa, é para você agora, é você aqui, é sobre nós, porque nós estamos aqui. Eu queria convidar você agora, nessa hora, a colocar diante de Deus as tuas lutas, colocar os teus inimigos, as tuas questões. Fecha teus olhos, e na liberdade do Espírito, eu quero te convidar, se você quiser, na sua condição, coloque uma mão no seu coração, se você tem de fato alguma coisa para tratar, algo para caminhar, que você está preso com um coração cheio do carnaval, coloque uma mão no seu coração, enquanto nós estivermos cantando, adorando essa canção, que você possa adorar de forma perfeita, de forma excelente, plena, harmônica com o Pai. Você não vai mais agora levantar as suas mãos e cantar qualquer canção, você não vai balbuciar canções nesse lugar, mas o meu convite para você nesta manhã é de olhos fechados e mão no coração, dizer: Senhor, tem nome a minha luta, Senhor, tem nome a minha questão, Senhor, eu tenho uma dificuldade, é esta a dificuldade que eu tenho, o meu inimigo tem nome, e eu preciso ser harmônico contigo. E essa canção, ela é uma oração. Se você quiser cantar como se fosse a sua oração, faça isso de mãos no coração e de olhos fechados, porque é para o Senhor.